em favor do reavivamento é absolutamente necessário.
The scripture clearly teaches this.
As escrituras ensinam isso com toda clareza.
And that's why we have so many prayers for revival in the Bible.
É por isso que nós temos tantas orações que pedem reavivamento na Bíblia.
Turn to 2 Chronicles chapter 7.
Abra para 2 Crônicas capítulo 7.
Perhaps the best known text regarding revival in all of the Bible is 2 Chronicles 7:14.
Quem sabe o texto mais conhecido com relação a reavivamento na Bíblia é 2 Crônicas 7:14.
This is God's response to Solomon at the occasion of the dedication of his temple.
Esta é a resposta que Deus dá a Salomão na ocasião em que o templo foi dedicado a Deus.
In 7:14 we read God saying these words.
Em 7:14, segunda crônica 7:14, nós lemos Deus dizendo as seguintes palavras.
If my people who are called by my name will humble themselves,
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
and pray and seek my face and turn from their wicked ways,
e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos,
then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Sometimes in our zeal to press home the necessity and urgency of revival,
por vezes no nosso zelo de lutarmos em favor da vinda de um reavivamento,
this text has not been handled very responsibly.
Esse texto tem sido lidado de uma forma não tão responsável.
We must acknowledge that this text is not given specifically to any nation except the covenant nation of God, which was Israel.
Nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer que esse texto não foi dado para toda e qualquer nação, mas sim primordialmente para a nação da aliança, que é a nação de Israel.
It is inexcusable hermeneutics to say that this text is spoken to America or Brazil or any other nation.
Dizer que esse texto foi escrito para a América do Norte ou para o Brasil é uma hermenêutica simplesmente inexcusável.
God has only had one covenant nation in a physical sense.
Deus só teve até hoje uma nação com a qual ele fez a sua aliança no sentido físico.
However, having said that and qualified this verse in that way,
entretanto, depois de havermos dito isso, termos descrito que esse versículo é desse contexto,
there are some very vital principles that apply to us today.
Há nele princípios vitais que se aplicam a nós hoje.
God does promise that he will come to his people whenever they have prostrated themselves and seek his face.
Deus tem prometido que ele virá a seu povo de uma forma especial quando esse povo se prostrar e o buscar com seu rosto em terra.
Notice that he does not say that he will hear and forgive until there is prayer.
Reparem que ele não diz que ele vai ouvir e que ele vai perdoar até que haja oração.
There is a wonderful story in the book of Jonah that ought to encourage you and me who are not of the race of Israel.
Há uma história muito interessante, muito encorajadora na profecia de Jonas que deverá encorajar a você e a mim que não somos judeus.
Turn to Jonah chapter 3.
Abra em Jonas capítulo 3.
Now you're familiar with the story of Jonah.
Vocês estão familiarizados com a história de Jonas.
He was God's hesitant prophet.
Ele foi o profeta hesitante de Deus.
But when God finally got his attention and his cooperation, he did indeed go to Nineveh.
Mas quando Deus conseguiu finalmente a sua cooperação, a sua atenção, ele acabou indo para Nínive.
He preached to that wicked city the judgment of God.
Ele pregou para aquela cidade realmente ímpia o juízo de Deus.
The people of Nineveh had no covenant claims upon God.
O povo de Nínive não tinha nenhuma reivindicação a fazer em termos de qualquer aliança. aliança feita com Deus.
In that regard, they were on the same ground as Brazilians are North Americans.
Nesse sentido, eles estavam na mesma situação que brasileiros hoje ou norte-americanos.
But when Jonah came to town and began to preach God's judgment, the people of Nineveh became convicted of their sin.
Mas quando Jonas veio à cidade de Nínive e começou a pregar o julgamento de Deus, o povo de Nínive ficou convicto do pecado.
The king of Nineveh called for a fast.
O rei de Nínive convocou um jejum.
They put sackcloth upon themselves and ashes.
Eles se vestiram de pano de saco e cinzas.
It was a display of humility.
Isso era uma demonstração clara de humilhação.
Verse 8 of that chapter says that they cried out mightily to God.
O versículo 8 diz que eles clamavam fortemente a Deus.
This is indeed their prayer.
Essa é, sem sombra de dúvida, a sua oração.
That verse also says that they admonished one another to turn from their evil ways.
Esse versículo também diz que eles admoestavam uns aos outros para se converterem cada um do seu mau caminho.
Not because they thought they had God by the throat.
Não porque eles achavam que eles estavam segurando Deus pela garganta.
And that through their efforts they could force him to show them mercy.
E que através dos seus esforços eles poderiam forçar Deus a mostrar a sua misericórdia para com eles.
Verse 9 gives their attitude in all of this.
O versículo 9 descreve a atitude deles nesse processo todo.
Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish?
Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos.
These people were willing to lay themselves out before God, hoping, praying for him to show mercy.
Essas pessoas estavam dispostas a se colocarem diante de Deus nessa atitude de humilhação, esperando que ele mostrasse a sua misericórdia através da oração que eles estavam fazendo.
Verse 10 says that God looked upon their prayer, upon their humility, upon their repentance, and indeed he did withhold his judgment.
O versículo 10 diz que Deus olhou para a sua oração, para o seu arrependimento, para o seu quebrantamento, e ele, sem sombra de dúvida, se fez propício a eles.
God is pleased when he stirs up people to pray for mercy, to deliver such mercy.
Deus se sente prazeroso quando ele consegue levar as pessoas a orarem por misericórdia, e aí ele concede essa misericórdia.
There are some things that will never come to pass apart from prayer.
Algumas coisas jamais acontecerão se não houver oração.
In the New Testament, when Jesus had come down from the Mount of Transfiguration, he found his disciples frustrated and the father of a boy who was demon-possessed wondering what would happen.
Quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele descobriu que os seus discípulos estavam frustrados e o pai de um menino endemoniado estava ali desesperado sem saber o que fazer.
The disciples who had been given supernatural power to cast out demons could not cast out the one from this boy.
Os discípulos a quem haviam sido dado poderes sobrenaturais, inclusive para expelir demônios, eles não tinham conseguido expelir os demônios daquele rapaz.
Later on that evening, after Jesus had cast out that demon, his disciples came to him.
Mais tarde, naquele mesmo dia, depois que Jesus havia expulsado aquele demônio, os discípulos vieram falar com Jesus.
And they asked him, why could not we cast him out?
E aí eles perguntaram a Jesus, por que é que nós não conseguimos expelir aquele demônio?
Jesus' response was this.
E a resposta de Jesus foi:
this kind will not go out except by prayer and fasting.
Essa casta não se expulsa senão através de oração e jejum.
Likewise, revival will not come apart from God's people prostrating themselves in prayer.
Da mesma forma, o reavivamento não vem a não ser que o povo de Deus esteja prostrado em oração.
Turn to Jeremiah chapter 29.
Abra para Jeremias 29.
In this chapter we have God speaking to his people through his prophet.
Neste capítulo nós temos Deus falando ao seu povo através do seu profeta.
And he offers this promise in verses 13 and the first part of verse 14.
E nos versículos 13 e na primeira parte do 14 Deus oferece essa promessa.
He says, "You will seek me and find me when you search for me with all of your heart."
Ele diz: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity.
Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos.
When does God promise to be found by his people?
Quando é que Deus promete ser achado pelo seu povo?
When his people are stirred up to search for him with their whole heart.
Quando o seu povo estiver comprometido em buscá-lo de todo o seu coração.
Revival always comes through prayer.
Reavivamento sempre vem através da oração.
Church history verifies this, as does biblical history.
A história eclesiástica, assim como a história bíblica, confirma esse fato.
In the Bible, in the Old Testament book of Nehemiah, we read in chapters 8 and 9 about the restoration of God's people to Jerusalem.
Em Neemias, capítulos 8 e 9, nós lemos a respeito da restauração do povo de Israel quanto a Jerusalém.
In a very real sense, this was the occasion of a revival among God's people.
Num sentido bem literal, esta foi uma ocasião de reavivamento para o povo de Deus.
They had been in captivity there in the region of Babylon.
Eles haviam estado no cativeiro na região da Babilônia.
And God had graciously raised up a new leader that allowed his people to return to the promised land.
E Deus havia graciosamente levantado um novo líder que liderou esse povo de volta à terra prometida.
But we'll never understand how that restoration came about in chapters 8 and 9.
Mas nós nunca veremos de entender como é que essa restauração teve início nos capítulos 8 e 9.
If we do not take into consideration what went on in chapter 1.
Se nós não levarmos em conta o que aconteceu, por exemplo, no capítulo 1 de Neemias.
You open your Bibles now with me to Nehemiah chapter 1.
Por favor, abram suas Bíblias comigo para Neemias capítulo 1.
After Ezra and Zerubbabel were allowed to lead back a contingent of captives to Jerusalem.
Depois que Esdras e Zorobabel tiveram permissão para levar os dois, cada um contingente de cativos de volta para Jerusalém.
Nehemiah, who had remained in the city of Susa in captivity, received a report from Jerusalem.
Neemias, que havia continuado na cidade de Susã, que era a capital do cativeiro, recebeu uma comitiva que lhe deu notícias do que estava acontecendo em Jerusalém.
And he's very interested in what's taking place there in that holy city.
E ele tem um interesse muito grande em saber o que está se passando naquela cidade santa.
In verse 3 of chapter 1, this is the report that comes to him.
E vejam no versículo 3 o relatório que essas pessoas dão para ele.
The people who are currently in Jerusalem, he is told, are there in great distress and reproach.
Os restantes que ficaram do cativeiro, ou seja, lá em Jerusalém, estão em grande aflição e opróbrio.
The wall of Jerusalem is broken down. Its gates are burned with fire.
Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo.
The next verse says that Nehemiah responded with a sense of deep contrition and bitterness of soul.
O próximo versículo nos dá conta que Neemias reagiu a isso com um profundo sentimento de contrição, de tristeza, de uma amargura de alma.
He sat down and wept and mourned for many days.
Ele se sentou e chorou e lamentou por vários dias.
And then we read this.
Aí nós lemos o seguinte.
I was fasting and praying before the God of heaven.
E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu.
The revival in chapters 8 and 9 did not come about apart from the prayer in chapter 1.
O reavivamento que ocorreu nos capítulos 8 e 9 não aconteceu sem que antes houvesse este conteúdo do capítulo 1.
What about that fountain of all New Testament revival?
E que tal aquela fonte de todo o reavivamento do Novo Testamento?
The great work of God at Pentecost.
A grande obra de Deus em Pentecoste.
God came down in almighty power, displaying his goodness and grace.
Deus desceu em todo poder e glória, realmente demonstrando a sua bondade e a sua graça.
But the revival of Acts chapter 2 did not occur apart from the prayer in Acts chapter 1.
Mas o reavivamento de Atos capítulo 2 não ocorreu sem que antes houvesse a oração de Atos capítulo 1.
We read in verse 14 of that first chapter that 120 believers bound themselves together in the upper room praying to God.
Nós lemos no primeiro capítulo de Atos que 120 daqueles convertidos estavam unidos ali em oração no cenáculo.
When we leave biblical history and move into church history, the story is the same.
Quando nós saímos da história bíblica e nós entramos na história eclesiástica, a situação não muda.
In 1726, there was a man by the name of Count Ludwig von Zinzendorf.
Em 1726, houve um homem chamado Ludwig Zinzendorf.
He lived in the region that we now know as Germany in Europe.
Ele vivia numa região que hoje é conhecida como Alemanha na Europa.
And he received a great inheritance of land.
E ele recebeu uma grande herança em termos de terra.
As an evangelical Christian, believer in the Lord Jesus Christ,
e como um evangélico, um crente no Senhor Jesus Cristo,
he wanted to use his inheritance for the cause of God.
Ele queria usar a sua herança para a causa de Deus.
At that time, there was persecution in Europe of believers.
Naquela época havia uma grande perseguição na Europa para com os crentes.
And what he did was to provide a haven where believers of any stripe or creed could gather together.
Então, o que ele produziu ali, o que ele fez, foi produzir um lugar de retiro para aqueles que criam que pudessem chegar ali e participar junto com ele.
And persecuted believers from all over Europe came to Herrnhut.
Então, os crentes perseguidos de toda a Europa vieram para aquele local que se chamava Herrnhut.
Well, you can imagine what would happen when he got people from all different persuasions and beliefs together in one place.
Você imagina o que aconteceu quando ele juntou aquele povo de tantas convicções diferentes, tantas línguas diferentes ali num só local.
Sometimes the theological debates got hot and heavy.
Muitas vezes os debates teológicos esquentaram, chegaram a ferver.
And at some points it looked like that what he wanted to be a good thing was going to turn out to be a very bad thing.
E por vezes até pareceu que aquilo que ele esperava que fosse uma coisa boa iria se tornar uma coisa muito ruim.
Because God's people with different convictions could not get along.
Porque pessoas do povo de Deus com convicções diferentes não conseguiam se dar bem.
So Zinzendorf called upon all of these refugees to join with him in united, concerted prayer for unity.
Então Zinzendorf convocou esses refugiados de toda parte para que se concentrassem com ele em oração.
And after 1 year, revival came to Herrnhut, which enabled them to put aside minor differences and to focus upon the unity they had in the essentials.
Então, depois de 1 ano, como resultado dessas orações, veio um reavivamento que permitiu que eles estivessem concentrando-se, unindo naquilo que era essencialmente que era essencial para a crença deles e colocando de lado aquilo que não era determinante na crença deles.
Small prayer bands began to form among that community.
Alguns bandos de oração, por assim dizer, começaram a se formar naquela comunidade.
And they became the forerunner to the Moravian Church.
E eles se tornaram os precursores da Igreja Morávia.
They began to have missionary concern in 1741.
Eles começaram a ter uma preocupação missionária em 1741.
And they were used mightily of God in reaching out to peoples that had not heard the gospel before.
E eles foram usados poderosamente por Deus para alcançar povos ainda não alcançados até então.
In fact, it was Moravians that were used of God as instruments in the conversion of John Wesley.
Aliás, foram aquelas pessoas que foram usados poderosamente por Deus para levar John Wesley à conversão.
God came down through and in response to the prayers of his people.
Deus veio e agiu através da oração como resposta à oração do seu povo.
From the 18th century on, there have been different times in the life of the church when God's people have joined together in what are called concerts of prayer.
Desde dos idos de 1800, tem havido várias ocasiões em que o povo de Deus tem se ajuntado naquilo que é conhecido como concerto de oração.
A concert of prayer is a call for believers to unite together in concerted, extraordinary efforts at praying for revival.
Concerto de oração é uma ocasião em que o povo de Deus é convocado para estar ali unido em oração fervorosa, consistente, buscando reavivamento.
The idea was born in the early 1740s in Scotland, primarily through the Erskine family.
Essa ideia começou lá na Escócia em mais ou menos 1740 através de uma família chamada Erskine.
Ralph, John and Ebenezer Erskine joined together with other ministers in committing themselves to concerted efforts of prayer.
Três irmãos dessa família junto com outros ministros ali se ajuntaram para fazer essa oração fervorosa e constante em busca de avivamento.
They gave themselves to every Saturday evening and Sunday mornings to praying that God would revive his church there in Scotland and around the world.
Eles se entregaram para essa tarefa de oração que ia de sábado à noite até o domingo de manhã, todos eles em busca de um reavivamento da igreja na Escócia.
After they had prayed together for some time, they decided to send out a general call to pastors to join with them in this concert.
Depois deles haverem orado por algum tempo assim, eles resolveram enviar uma convocação mais genérica para todos os pastores para que se juntassem a eles em oração.
And in the letter which they sent out, they said that God in his providence was surely concerned about the welfare of Zion.
E eles disseram na carta que eles enviaram que Deus na sua providência estava certamente preocupado com o bem-estar de Sião.
And that providence was surely directing all who shared that concern to unite in extraordinary applications to God.
E que a providência estava certamente se movimentando no sentido de unir extraordinariamente aquilo que Deus havia dado para eles na sua graça.
They called upon ministers to join with them in applying to the God of all grace.
Eles convocaram os ministros para se juntarem a eles para que houvesse essa aplicação do Deus de toda a graça.
Suitably acknowledging him as the fountain of all the spiritual benefits and blessings of his church.
Reconhecendo apropriadamente a esse Deus como fonte de todo benefício espiritual, toda bênção espiritual sobre a sua igreja.
Let me interrupt this quote for just a moment.
Quero interromper um pouquinho essa citação.
Did you notice that last phrase?
Vocês repararam esta última frase?
They are calling upon people to whom they are urging to pray to first of all acknowledge that God is the fountain of all spiritual blessings.
Eles estão convocando essas pessoas à oração para em primeiro lugar na oração reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos.
They believed that God was sovereign in sending revival.
Eles creram que Deus era soberano no enviar do reavivamento.
And that in their prayer to him they should acknowledge such.
E que na oração feita a esse Deus todos esses homens deveriam primeiramente reconhecer isso.
The quote goes on.
A citação continua.
They urge others to earnestly pray to God that he would appear in his glory and favor Zion.
E eles convocaram essas pessoas para orarem fervorosamente a Deus para que ele pudesse aparecer em sua glória em favor de Sião.
That he would manifest his compassion to the world of mankind.
Para que ele pudesse mostrar a sua compaixão para o mundo dos seres humanos.
By an abundant effusion of the Holy Spirit on all the churches and the whole habitable earth.
Através de uma efusão abundante do Espírito Santo sobre todas as igrejas e todo o mundo habitável.
That he would revive true religion in all parts of Christendom.
Para que ele pudesse reavivar a verdadeira religião em todas as partes da cristandade.
That he would deliver all nations from their great and manifold spiritual calamities and miseries.
Para que ele pudesse livrar todas as nações de suas grandes calamidades e misérias espirituais.
And that he would fill the whole earth with his glory.
De forma que ele viesse a encher todo o mundo com a sua glória.
Thousands from around the world joined in with them.
Milhares ao redor do mundo se juntaram a eles.
And committed themselves to join together in praying Saturday night and Sunday morning for 2 years that God would revive his work.
E se ajuntaram a eles no esforço de orar sábado à noite e domingo de manhã para que Deus pudesse reavivar a sua obra.
The response was so great that after 2 years they committed themselves to join together again for 7 more years.
O esforço foi tão bem sucedido que 2 anos mais tarde eles se entregaram à tarefa de fazer isso por mais 7 anos.
And that first great awakening was used by God to convert hundreds of thousands.
E aquele primeiro grande despertamento foi usado por Deus para converter centenas de milhares de pessoas.
Wouldn't you be delighted if God so stirred up even this group to pray with that kind of effort for Brazil?
Você não ficaria simplesmente maravilhado em perceber que Deus estaria agitando, mesmo que fosse esse pequeno grupo aqui, para orar em favor de um reavivamento aqui no Brasil?
As we've already considered this week, Matthew Henry was right when he said, when God intends to do a great work among his people, he first sets them to praying.
Nós já consideramos e voltamos a reiterar aquilo que Matthew Henry disse, que quando Deus quer fazer uma grande obra entre o seu povo, ele começa colocando o seu povo de joelhos para orar.
Revival always comes through prayer, therefore prayer for revival is necessary.
O reavivamento sempre vem através da oração, portanto a oração para o reavivamento é fundamental.
Another interesting observation about the relationship of prayer to revival is this.
Uma outra observação interessante com relação à ligação da oração e o reavivamento é o seguinte.
Not only is it a channel through which God sends revival.
A oração não é apenas um canal através do qual Deus manda o reavivamento.
But revival always brings with it and results in a heightened spirit of prayer.
Mas o reavivamento sempre resulta num espírito profundo de oração.
There is a reciprocal relationship between prayer and revival.
Há uma relação de reciprocidade entre oração e reavivamento.
In Acts chapter 1, the believers prayed for that gift that Christ had promised them.
Em Atos capítulo 1, os discípulos oraram por aquele dom que Jesus havia prometido a eles.
In Acts chapter 2, when Peter preached, we read 3,000 were converted in that revival.
E em Atos 2 nós lemos que quando Pedro pregou, 3,000 se converteram naquele dia.
And whenever Luke pauses to catch his breath and give us a little report of the results of that day.
E em cada momento que Lucas para e toma um fôlegozinho para nos contar um pouquinho mais do que aconteceu naquele dia.
He describes the character of that church which had been born in revival.
Ele descreve o caráter daquela igreja que havia nascido em meio ao reavivamento.
And one of the distinctive characteristics of that church in Acts 2:42 is that they continued in prayers.
E uma das marcas distintas daquela igreja que nascera em meio ao reavivamento é que eles perseveravam nas orações.
In 1857, the religion in Northern America had grown very cold.
Em 1857, a religião na América do Norte havia se tornado alguma coisa muito fria.
The Dutch Reformed Church in New York had meetings concerning the terrible state of their churches.
A igreja holandesa reformada em Nova York tinha reuniões exatamente para lidar com essa frieza que havia no seu seio.
One of their young businessmen was appointed a home missionary in New York.
Um dos seus jovens homens de negócios foi designado missionário em Nova York.
Jeremiah Calvin Lampier sought God, wondering what he should do to try to help in that terrible situation.
Jeremiah Calvin Lampier buscou a Deus e perguntou de Deus o que ele deveria fazer naquela situação.
It seemed like the people were just absolutely spiritually lethargic.
Parece que o povo estava simplesmente absolutamente desligado ou morto.
On September the 23rd, 1857, he, having passed out handbills around a part of the city, held a midday prayer meeting.
No dia 23 de setembro de 1857, ele, depois de haver passado bilhetes convocando, ele teve uma reunião de oração ao meio-dia no centro da cidade.
A part of a building was set aside. 1 hour would be given for people, businessmen, to come and pray.
Um certo prédio foi separado, algumas salas, para que homens de negócio naquele momento do dia pudessem vir ali e orar.
Lampier sat there when the time for the meeting to begin came, and he was the only one in the room.
Lampier estava ali sentado no momento em que deveria começar aquela reunião que havia sido convocada, e naquela hora ele era o único presente.
20 minutes passed and he's still the only one there.
20 minutos mais tarde, ele continuava sendo o único da reunião.
Finally, after about 30 minutes, one or two began to trickle in.
Depois de mais ou menos uns 30 minutos, um ou dois chegaram ali.
They wound up with six people that day.
Eles acabaram tendo seis pessoas ali para orar.
The next week, they had 20 people.
Na semana seguinte, eles tiveram 20.
The third week, they had 40 people.
Na terceira semana, tiveram 40.
6 months later, they had 10,000 people meeting at noon in New York to pray all around the city.
Seis meses mais tarde, havia 10 mil pessoas se reunindo na hora do almoço através de Nova York, orando por reavivamento.
This great movement in the northeastern region of the United States today is looked back upon as the prayer revival.
Este movimento hoje em dia lá naquela região dos Estados Unidos é chamado do reavivamento da oração.
It was begun in prayer and at its height was marked by prayer.
Ele foi iniciado através de oração e ele foi marcado fortemente por essa característica de oração.
Not only does God set his people to praying before he sends revival.
Deus não apenas coloca o seu povo para orar antes que ele mande o reavivamento.
But God continues to set his people a praying in the midst of revival.
Mas Deus continuamente coloca o seu povo para orar no meio do reavivamento.
So the relationship between revival and prayer is undeniably important.
Então, o relacionamento entre reavivamento e oração é inegavelmente muito importante.
Sometimes I'm asked, how do the prayers of God's people relate to God who has predestinated his purposes in the world?
Às vezes eu me pergunto como é que as orações do povo de Deus se relacionam com o Deus que predestinou os eventos, as coisas no mundo.
What do the prayers of God's people have to do with the eternal, immutable decrees of God?
O que que as orações, na verdade, têm a ver com os decretos imutáveis, soberanos de Deus?
I confess to you, I do not understand that relationship.
Eu confesso para vocês que eu não compreendo esse relacionamento.
But I am sure of this. There is a relationship.
Mas eu só sei o seguinte, existe um relacionamento.
It pleases God to fulfill his eternal purposes through the prayers of his people.
Agrada a Deus cumprir os seus desígnios eternos através da oração do seu povo.
Well, what are the characteristics of revival prayer?
Quais são as características do reavivamento em oração?
Though much more could be said, tonight I want to set before you three primary characteristics.
Nós poderíamos dizer muita coisa, mas nesta noite eu quero dar apenas três coisas breves.
The first is that revival prayer is persistent. It is importunate.
Uma das características, a primeira característica da oração de reavivamento é que ela é persistente. Ela é uma oração que importuna.
Turn to Luke chapter 18.
Abre em Lucas 18.
In this chapter, Jesus speaks a parable which is designed to show men that we must always pray and not lose heart.
Esta parábola Jesus a contou para que pudesse ficar clara a ideia de que nós devemos orar e nós devemos insistir em orar e nunca nos desanimarmos.
Seems like the tendency of most of us is to lose heart and not pray.
Parece que a tendência da maior parte de nós é ficarmos desanimados e não orarmos.
Now you're familiar with this parable of the widow that came to the wicked judge.
Vocês estão familiarizados com essa parábola da viúva que veio falar com o juiz iníquo.
She had a controversy with an adversary.
Ela tinha uma controvérsia com um adversário.
And she needed and wanted justice from the judge.
E ela queria obter justiça do juiz.
He was the one that should render such a verdict.
Ele era quem tinha autoridade para dar um veredito nessa hora.
But he was a wicked judge. He didn't fear God. He had no regard for men.
Mas ele era um juiz iníquo. Ele não tinha qualquer temor de Deus e ele não respeitava os seres humanos.
And he kept sending her away.
E ele continuava a mandá-la embora.
But finally, he got worn down by her persistence.
Mas finalmente ele acabou sendo conquistado pela persistência dela.
Listen to the words of this unjust judge in the last part of verse 4 and verse 5.
Vejam as palavras desse juiz iníquo no final do capítulo 4 e no versículo 5.
Though I do not fear God nor regard man,
ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens,
yet because this widow troubles me, I will avenge her.
Todavia, como esta viúva me incomoda, ele hei de fazer-lhe justiça.
Lest by her continual coming she weary me.
Para que ela não continue a vir molestar-me.
Jesus ends this parable in verse 8 by asking this question.
Jesus termina esta parábola no versículo 8 fazendo a seguinte pergunta.
When the Son of Man comes, when he returns, will he find faith on the earth?
Contudo, quando vier o Filho do Homem, quer dizer, quando ele voltar, porventura achará fé na terra?
He's not asking, will there be believers?
Ele não está perguntando se haverá crentes.
He's asking, will there be this type of persistent, importunate prayer that is born in faith?
Ele está perguntando se vai haver, se ele vai achar essa oração persistente que importuna quando ele voltar para a terra.
The widow is set forth as our example to follow.
A viúva é colocada aqui como o exemplo que nós temos para seguir.
The judge is set forth in the place of God.
Aqui o juiz é colocado como se fosse Deus.
And Jesus is using a method of reasoning known as from the lesser to the greater.
Jesus está usando um método de raciocínio que nós poderíamos dizer que vai do menor para o maior.
This judge was unjust.
Esse juiz era injusto.
God is not unjust.
Deus não é injusto.
This judge was indifferent to the concerns of the widow.
Esse juiz era indiferente às preocupações da viúva.
God is not indifferent to the concerns of his people.
Deus não está indiferente para com as preocupações do seu povo.
If such a one as this judge could be worn down by the persistency of a widow,
se um homem como esse injusto pudesse ser molestado e finalmente atingido pela persistência da viúva,
how much more should we hope that God would hear from heaven and come down through the persistent prayers of his people?
Quanto mais nós devemos ter a esperança de que Deus será tocado pela oração do seu povo e virá e agirá em nosso favor?
Can it be said of you that your prayers have ever made God weary?
Será que alguém poderia dizer das suas orações que as suas orações chegaram a fazer Deus ficar molestado?
If the only prayers that God had to concern himself with were yours, how busy would he be?
Se Deus só tivesse que se ocupar no mundo inteiro com as suas orações, quão ocupado estaria Deus?
When Jacob was at Peniel, recorded for us in Genesis chapter 32.
Em Gênesis 32 nós encontramos ali Jacó em Peniel.
We read that he wrestled all night with the angel of the Lord.
Nós lemos ali que ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor.
And when the angel of the Lord said, "Let me go, let me go."
E quando o anjo do Senhor diz, "Deixa-me ir, deixa-me ir."
Jacob said, "I will not let you go till you bless me."
Jacó disse, eu não te deixarei ir se não me abençoares.
It is a picture of persistence.
É um quadro, uma figura de persistência.
It is an example to us of how we must not allow ourselves to be denied.
É um exemplo para nós como nós não devemos nos deixar desencorajar, desanimar.
It's a picture of how we ought to be praying to God, "We will not let you go till you bless us."
É um quadro de como nós devemos estar diante de Deus dizendo, nós não te deixaremos ir enquanto não nos abençoares.
Only after such persistency did Jacob receive the blessing.
Depois apenas de tal persistência foi que Jacó recebeu a bênção.
After Jesus had been raised from the dead, he meets up with two disciples on the road to Emmaus.
Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele se encontra com dois discípulos a caminho de Emaús.
And they were downcast in spirit at the thought of the death of Jesus.
E eles estavam completamente desanimados só de pensar na morte de Jesus.
But as he begins to teach them, they have no basis to be downcast.
À medida que ele começa a ensiná-los que eles não têm qualquer razão para estarem lá embaixo,
they come to their destination at the beginning of nightfall.
Eles chegam ao seu destino no entardecer.
And Jesus acts as if he's going to go on.
E Jesus age como se for em frente.
Had Jesus been allowed to go on at that point, they would not have known who it was they were walking with.
Se Jesus tivesse sido permitido continuar a sua jornada, eles não teriam sabido que ele era Jesus.
But Luke tells us that those disciples constrained him to stay.
Mas Lucas nos diz que aqueles dois discípulos o constrangeram a ficar.
And it was only after such persistence demonstrated to Christ that he opened their eyes and revealed himself.
E foi somente depois dessa persistência para com Cristo que ele abriu os olhos daqueles dois discípulos e se revelou a eles.
In 1792, God began a great revival in England.
Em 1792, Deus começou um grande reavivamento na Inglaterra.
He did so among the particular Baptists in that country.
Ele o fez através de um grupo específico de batistas naquele país.
Andrew Fuller, John Ryland, John Sutcliffe, William Carey and Samuel Pierce bound together in prayer.
William Carey, todos esses nomes citados, eles se ajuntaram em oração.
They determined that they would seek God for revival.
Eles determinaram nos seus corações que eles haveriam de buscar a Deus para um reavivamento.
And in 1792, God sent the beginning of that revival.
Em 1792, Deus enviou o início desse reavivamento.
The result was the beginning of what we call the foreign missionary movement.
O resultado prático disso foi o que nós chamamos de o primeiro esforço missionário mundial.
And the gospel was sent round the world.
E o evangelho foi enviado ao redor do mundo.
Churches that had been cold and not growing.
Igrejas que haviam estado mortas, sem crescerem.
Began to burst to life and be filled.
Começaram a viver, reviver e realmente estarem cheias.
But that revival did not happen apart from prayer.
Mas esse reavivamento não aconteceu sem que houvesse oração.
Because Fuller, Ryland and their friends had been meeting together 8 years. Prior to the fall of revival.
Porque Fuller, Ryland e todos aqueles seus amigos haviam estado reunidos em oração por 8 anos antes que alguma coisa aconteceu.
That's persistence in prayer.
Isso é persistência em oração.
In 1748, Jonathan Edwards calls upon the people in his region of the country to pray for revival.
Em 1748, John Edwards clama pelo povo na sua região para que ore por oração.
And he exhorts them to remain persistent in such efforts.
E ele os exorta para que se mantenham persistentes nesse esforço de oração.
This is what he wrote in his letter.
Vejam o que ele escreveu na sua carta.
If we should continue some years and nothing remarkable in providence should appear.
Se nós continuarmos durante alguns anos e nenhuma coisa memorável da providência vier a acontecer,
and it seems as though God is not heard and answered,
parecendo como se Deus não estivesse ouvindo e nem estivesse respondendo,
we would act very unbecoming of believers.
Nós nos tornaríamos talvez frios como crentes.
If we should therefore begin to be disheartened.
Se aí nós nos deixássemos com que o nosso coração ficasse desanimado.
And if we should grow dull and slack in seeking of God for so great a mercy.
E se nos tornássemos completamente desanimados e desinteressados na busca de Deus por tão grande misericórdia.
It's very apparent from the word of God.
Fica muito claro da palavra de Deus que ele está sempre inclinado para pôr à prova a fé e a paciência do seu povo. Quando eles clamam a ele por alguma misericórdia grande e importante. Ele prova essa fé das pessoas segurando essa misericórdia que foi pedida por um tempo.
And not only so, but at first he causes an increase of dark appearances.
E ele não somente faz isso, mas de início ele até deixa com que as coisas piorem a princípio.
But he without fail at last succeeds those who continue instant in prayer.
Mas ele sem sombra de dúvida, por fim ele chega lá, ele é bem sucedido para com aqueles que estão continuamente insistindo na oração.
Those who continue with perseverance and will not let him go except he blesses.
Aqueles que continuam em perseverança a orar e que não o deixam ir enquanto ele não lhes abençoar.
Turn to Isaiah chapter 62.
Abra para Isaías 62.
Here we have God giving his prescription through his prophet for restoring glory to Jerusalem.
Aqui nós temos a prescrição de Deus através do seu profeta para a restauração da glória de Sião.
In Isaiah 62 verses 6 and 7.
Em Isaías 62 versículos 6 e 7.
This is what God says he has done in order to restore glory to his city.
Isto é o que Deus diz ter feito para restaurar a glória da sua cidade.
I have set watchmen on your walls, O Jerusalem.
Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias.
Who shall never hold their peace day or night.
Que não se calarão nem de dia nem de noite.
You who make mention of the Lord, do not keep silent.
Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis.
And give him no rest till he establishes and make until he makes Jerusalem a praise in the earth.
E não lhes deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra.
We are to give God no rest.
Nós não podemos dar descanso a Deus.
That means we must be persistent in our prayer for revival.
Isso significa que nós temos que ser persistentes na nossa oração por reavivamento.
Day and night we must seek the throne of God.
Noite e dia nós temos que estar buscando o trono de Deus.
And plead our case for mercy.
E colocando a nossa petição de misericórdia diante de Deus.
Revival prayer is persistent.
A oração do reavivamento é persistente.
It's always, it's also extraordinary.
Ela também é extraordinária.
Prayer is always our ordinary work.
A oração é sempre o nosso dever ordinário.
Sometimes people say, Tom, pray for the work.
Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Tom, ore pela obra.
Brothers, prayer is the work.
Meus irmãos, oração é a obra.
In Acts chapter 6, the disciples said, we must give ourselves to the ministry of the word and to prayer.
Em Atos 6, os apóstolos disseram, nós precisamos nos entregar à obra da pregação e da oração.
God help the church that thinks it can carry out its business without prayer.
Que Deus ajude a igreja que acha que pode fazer a obra sem oração.
But prayer for revival has been that which is extraordinary.
Mas a oração do reavivamento tem sido aquela oração extraordinária.
It is pointed and specific and has a clear goal in mind.
É uma oração que tem um alvo claro em mente, ela tem um direcionamento.
It is born out of a clear sense of our need with great desperation.
Ela brota do nosso desejo, do nosso desespero buscando o reavivamento.
This spirit is typified in the two prayers we've already considered, Habakkuk 3:2 and Psalm 85:6.
Essas duas orações são tipificadas naqueles dois textos que nós já vimos de Abacuque 3:2 e no livro de Salmos também.
The desire is that God would come and revive his work.
O desejo é que Deus venha e que reavive a sua obra.
Jonathan Edwards has said this.
Jonathan Edwards disse o seguinte:
When God has something very great to accomplish for his church,
quando Deus tem alguma coisa muito grande para realizar em favor da sua igreja,
it is his will that there should precede it the extraordinary prayers of his people.
É desejo de Deus que preceda essa grande obra a oração do povo de Deus.
Prayer for revival is extraordinary prayer.
A oração por reavivamento é oração extraordinária.
And such prayer has also been both private and corporate.
E tal oração tem sido tanto privada, pessoal, como também corporativa, do corpo todo de Cristo.
Both the private individual prayers of God's people and the united prayers of God's people are taught in the Bible.
Tanto a oração individual diante de Deus é ensinada na Bíblia, assim como a oração em comum dos crentes juntos.
Matthew 6 teaches the former, John 17 gives us an example of the latter.
João 6 ensina a primeira e João 14 nos ensina a segunda.
Private prayer is that which Jesus says we ought to do in our closet.
A oração privada é aquela que Deus diz que nós devemos fazer fechados no nosso quarto.
It is that prayer that is known only to you and God.
É aquela oração que só você e Deus conhecem.
That prayer that no one else can check up on you about.
Aquela oração que ninguém pode verificar se você está fazendo ou não.
When God has been pleased to send revival, it has come through the burden of his people that have prayed for revival in private.
Quando Deus vem em reavivamento, isso é resultado da oração daqueles que sentiram o fardo de orar por reavivamento.
If we hope to see revival, we must become burdened enough about it to pray for it in secret.
Se nós quisermos realmente o reavivamento, nós devemos desejá-lo a ponto de termos um fardo de orar por reavivamento em secreto.
But such prayer has also been marked by the joining together of God's people with a shared burden for revival.
Mas esse tipo de oração também é marcado pela característica de o povo de Deus compartilhar esse fardo por reavivamento e começar a orar junto.
When families and churches and friends join together seeking God that he would send down his spirit with power.
Quando famílias, amigos, igrejas se juntam para orar e buscar a Deus pedindo que ele venha manifestando o seu poder.
This is what happened in Acts chapter 1 verse 14.
Foi isso que aconteceu em Atos 1:14.
This is what happened in Acts chapter 4 verses 23 through 31.
É isso que aconteceu em Atos 4 versículos 21 a 33.
God's people bound themselves together and shared the burden as they sought the Lord.
O povo de Deus se ajuntou e compartilhou o mesmo fardo de buscar a presença de Deus.
Well, what do these lessons mean to us?
O que é que essas lições significam para nós hoje?
What should we do with this information about revival?
O que é que nós deveríamos fazer com essa informação acerca de reavivamento?
What should we do in the light of these principles regarding prayer and revival?
O que é que nós deveríamos fazer com esses princípios de oração com relação a reavivamento?
Let me make a couple of suggestions to you.
Eu quero fazer algumas sugestões aqui.
First, we must not disdain or ever think lightly of prayer.
Primeiro, nós não devemos desdenhar, nós não devemos ter uma impressão leviana da oração.
Prayer can reach people that preaching cannot.
A oração pode atingir pessoas que a pregação não consegue atingir.
There are people in your community that will not darken the doors of your church. Will not come into your church.
Há pessoas na sua comunidade que jamais entrarão para dentro da sua igreja.
You cannot reach them through the proclamation of God's word.
Ou seja, você nunca as alcançará através da proclamação da palavra de Deus.
But though they may hide from your preaching,
mas embora elas consigam se esconder da sua pregação,
they cannot hide from God.
Elas nunca poderão se esconder de Deus.
And you may well reach them through prayer.
E você poderá atingi-las com as suas orações.
Charles Spurgeon has frequently been called the greatest preacher since the time of the apostles.
Charles Spurgeon tem sido frequentemente chamado de o maior pregador desde a época dos apóstolos.
Do you know what Spurgeon said about this matter?
Mas você sabe o que Spurgeon mesmo disse a esse respeito?
He said, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach.
Ele disse, eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar.
We never will pray in an extraordinary, persistent manner until we are convinced of our need.
Nós não oraremos de uma forma consistente e perseverante até nós estarmos conscientes da nossa necessidade.
If you do not believe that you, your church, this region, this land, this world needs revival, you won't pray for it.
Se você não percebe que você, que a sua família, que a sua igreja, que esta região, que esse país, que o mundo inteiro precisa de reavivamento, você não orará.
What we must do is study God's word and see what we should be in the light of what we actually are.
O que nós precisamos fazer é estudar a palavra de Deus para compreendermos aquilo que nós deveríamos ser à luz daquilo que nós realmente somos.
And we ought to meditate upon those seasons when God has come down in great power and revealed it.
E nós precisamos meditar acerca dessas épocas que Deus veio em grande poder e se revelou fortemente.
Wouldn't you love to see thousands swept into the kingdom of God in an instant?
Você não gostaria demasiadamente de ver milhares sendo trazidos para o reino de Deus em poucos instantes?
Wouldn't you love to see your churches filled with people who are hungry for the word of God, wanting to be taught?
Você não gostaria de ver a sua igreja repleta de pessoas que têm fome da palavra de Deus, que têm fome de serem ensinadas na palavra?
People that you don't have to plead with and try to prod to get to do what they ought to want to do.
Pessoas com quem você não precisa insistir, pessoas que você não precisa empurrar para fazerem as coisas de Deus.
Wouldn't you love to live long enough to see God come and do something like what he did in the great awakenings?
Você não gostaria de viver o suficiente para ver Deus fazer alguma coisa aqui semelhante àquilo que ele fez nos grandes despertamentos?
The Bible says that God is the same yesterday, today and forever.
A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
His arm is not so short that he cannot save. His ear is not so heavy that he cannot hear.
O braço de Deus não está encolhido que ele não possa agir. O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir.
As we meditate upon what God has done and what we ought to be in the light of what we are.
À luz daquela meditação que fazemos do que Deus tem feito e à luz daquilo que nós verificamos que somos em contraste com o que deveríamos ser.
God will begin to well up this burden within us to pray with the prophet of old, revive your work in the midst of these years.
Deus começará a agitar o nosso íntimo para que nós façamos a mesma oração que o profeta fez. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos.
Give private and corporate prayer priority in your church.
Dê na sua igreja prioridade para a oração pessoal e a oração em grupo.
Ask God to make you hungry for revival.
Peça a Deus que lhe faça faminto por reavivamento.
Learn to pray for revival.
Aprenda a orar por reavivamento.
And teach others to join with you also in this burden.
E ensine a outros para também se juntarem a você no sentido de carregarem esse mesmo fardo.
It is always much easier to be busy than it is to genuinely pray.
É muito mais fácil nós estarmos ocupados do que estarmos investindo tempo em oração genuína.
In 1785, Andrew Fuller sent out a circular letter to the churches in his association.
Em 1875, Andrew Fuller enviou uma carta circular para as igrejas da associação a que ele pertencia.
He and his pastor buddies had been praying for a year, having seen nothing happen.
Ele, assim como seus colegas de ministério, pastores, haviam orado anos a fio e nada havia acontecido.
But he writes this letter calling upon others to pray for revival.
Mas ele envia essa carta solicitando que outros orem junto com eles por reavivamento.
And he concludes it with this statement.
E ele conclui a carta com a seguinte afirmação:
May God grant us hearts to persevere.
Que Deus nos dê corações que perseverem.
If our petitions are not answered by any remarkable outpourings of the Spirit,
se as nossas petições não forem respondidas por qualquer derramamento marcante do Espírito,
they may be answered by a more gradual work.
Talvez elas sejam respondidas por um operar mais gradual de Deus.
And if they are not answered in our own time, they may be in a time to come.
E se não forem respondidas a nosso tempo, talvez venham a ser respondidas num tempo por vir.
And if our prayers are not answered at all,
e se as nossas orações não forem respondidas de forma alguma,
there is profit enough in the exercise itself to be its own reward.
Já no próprio exercício da oração já há tanto proveito que já serve como recompensa.
But God has never yet said to the seed of Jacob.
Mas Deus nunca jamais disse para a semente de Jacó:
Seek ye my face in vain.
Busquem a minha face em vão.
May God make us a praying people.
Que Deus nos torne um povo que ora.
Amen.